Bem-vindos a mais uma conversa a quatro. Elias Pereira, Joaquim Bastos e Silva. Carlos Rally não está presente porque está ausente em serviço na Ilha Terceira, nesta altura. Eu começava por propor para tema um momento, enfim, histórico, digamos assim, na política regional, em particular em São Miguel. A maior ilha açoriana não tinha conselho de ilha, finalmente foi constituído e reuniu pela primeira vez esta semana e para se pronunciar sobre o plano da região para 2015. Desde logo, o plano foi aprovado, mas com divergências. PS a favor, PSD contra. Basicamente, os 35% previstos de investimento para São Miguel, que corresponderão a cerca de 255 dos 735 milhões de euros previstos para investimento, dividiram PS e PSD. Joaquim Bastos e Silva, eu colocava duas questões numa. Por um lado, a importância que tem ou não tem da criação e da existência do Conselho de Ilha em São Miguel e este primeiro Conselho e a aprovação com a divisão política do costume, PS a favor, PSD contra.
Pois, a parte positiva é a realização, é a existência e a realização do Conselho de Ilha de São Miguel. Porque se por um lado hoje em dia estão muito pouco vivas e ainda bem, estão menos vivas as rivalidades, algumas delas completamente ridículas, que eu acompanho, portanto, nem sequer sou suspeito, não sou de nenhuma ilha, estou aqui há 34 anos nos Açores, portanto acompanho o problema das rivalidades e portanto uma parte deles era completamente artificial e ridículo, essas rivalidades, mas a defesa dos interesses de ilha é fundamental e não deve ser partidário. E aí é a parte negativa. O pior que pode acontecer a um concelho de ilha é dividir-se partidariamente. As pessoas deixam de discutir os assuntos de ilha e passam a discutir os assuntos do PS e do PSD. Ora, para isso, o melhor é ficarem em casa, sossegadinhos, e não fazerem nada. Ora, São Miguel merece atenção. Merece atenção porque é a ilha mais problemática dos Açores. De tanto se falar da coesão, de tanto se distribuir, de tanto se ter atenção, quer dizer, quando começamos a olhar o preto no branco e a analisar, é aqui que temos menos investimento, é aqui que temos mais pobreza. Relembro que os 6 concelhos da Ilha de São Miguel estão no top 10 nacional do rendimento social de inserção. O número 1 nacional é o concelho da Ribeira Grande. Estamos a falar de percentagens absolutamente estratosféricas de rendimento social de inserção, portanto 23% para uma média nacional à volta de 11%, estou a dizer de cor. Com o concelho da Ribeira Grande à cabeça. E estamos aqui em São Miguel com a maior taxa de desemprego. Estamos, de facto, hoje em dia, é uma ilha de braços caídos. E, portanto, metade da população ativa da Ribeira Grande não trabalha. Metade. Portanto, em cada 2 pessoas adultas que passam na rua, uma não trabalha. E, portanto, isso são coisas que o Conselho de Ilha de São Miguel tem que discutir e o plano é um pretexto para discutir isso. Pelos vistos, não foi isso que os conselheiros foram para lá fazer e nesse aspecto, eu como residente aqui, não me reconheço na serenidade e no discernimento dos conselheiros. Os conselheiros tiveram pouco discernimento e acabaram por se ver nessa lógica absolutamente medíocre.
Acha que foi uma discussão redutora?
Completamente, porque é facílimo de aceitar que provavelmente há uma assimetria má na distribuição das verbas do plano, mesmo que o argumento, que é um argumento que é apenas de desculpa, dizer assim, há 35% do investimento para São Miguel, mas depois existe o sistema de incentivos às empresas e aí, como há mais economia, vão ficar com uma parte maior, isto faz-se a retificação. Isto é uma desculpa, que é uma pura desculpa, isto não tem qualquer rigor, não tem, é prever o futuro, que é uma coisa que é sempre pouco recomendável. E de facto não, nem sequer se sabe qual é a execução destas coisas, ainda por cima dos sistemas de incentivos. Tem problemas próprios que se prendem com o grau de desistência que, dos projetos, o seu próprio insucesso, e, portanto, não vale a pena começar a acreditar que as coisas são de uma maneira que depois não são. Portanto, eu acho que o Conselho de Ilha de São Miguel deve refletir São Miguel. São Miguel tem muito, muito, muito para refletir, muito para fazer, muito para emendar. Estamos, de facto, aqui com o grosso, não da economia, mas dos problemas dos Açores.
Dias Pereira, subscreve esta preocupação do Joaquim Bastos e Silva e que olhar tem sobre esta decisão deste primeiro Conselho de Ilha de São Miguel?
Previamente, são duas notas que eu acho que podem fazer algum sentido. A primeira tem a ver com a estrutura orgânica dos Conselhos de Ilha. E eu vejo isto pela minha bela e pequena paróquia, que é a Ilha das Flores, quando há um Conselho de Ilha...
No... A Suíça dos Açores.
A Suíça dos Açores. Sem o queijo. Sem
o queijo. E com o rendimento.
Sem o queijo nem o chocolate.
Com uma manteiga extraordinária.
Mas com uma boa manteiga. Exatamente. Mas o que se vê é quando há um Conselho de Ilha, uma visita do Governo, e tem que ir a um dia de festa. E propriamente as questões não podem ser vistas assim. Isto é, eu acho que a autonomia do futuro e o século XXI tem que trazer uma nova orgânica na administração pública regional, mas também nas estruturas paralelas, político-cívicas, que existem. Isto não faz sentido, isto é ultrapassado, isto tem talvez, não sei a lógica de quando foi criado o primeiro Conselho de Ilha, não sei precisar o ano, mas a verdade é que eu penso que estamos adequados com os novos tempos. E esta composição é determinante. Porque esta composição do Conselho de Ilha, se é certo que faz sentido que seja pelas forças vivas das ilhas, não faz sentido é que tenha um pendor partidário e que sejam a Câmara de Ressonância do Partido do Poder e do Partido da Oposição. Deveriam ser um verdadeiro Conselho de Ilha, independente e quase como um órgão consultivo do Governo e da Oposição.
E se do Governo e da oposição.
Exatamente. E, portanto, transformar este Conselho em órgãos consultivos e um órgão transmissor da vida cívica para o poder político, que acho que era a solução ideal. E, portanto, é porque senão esvazia de conteúdo, quer dizer, é mais um jogo partidário.
Estamos a replicar a discussão da Assembleia
exatamente,
Legislativa.
Exatamente, um pouco a nível de ilha. Com a agravante de criar divisões entre as ilhas. E eu acho que é a autonomia moderna e de futuro. Não tenho visto ninguém falar nisso, posso estar errado. Mas eu penso que o futuro não dará longe disto. Transformar as vozes das ilhas em vozes cívicas e de reflexão para o poder político. Isto é que faz sentido. Agora, ter um debate partidário num órgão paralelo, qual é o sentido? Qual é o sentido desta notícia, para além de pagar as senhas de presença aos membros do Conselho de Ilha, para além de perderem horas os deputados, os membros do Governo, neste ano, qual é a consequência?
Subir a tensão arterial.
E, verdade, aumentar os custos
da saúde.
Ainda vamos descobrir que a indústria farmacêutica tem aqui uma...
Mas esta reflexão, a mim, parece-me fundamental. E a questão que, é evidente que isto é uma questão de fundo, não é uma questão de forma. A segunda tem a ver com a questão operacional. Concedendo que esta é uma boa solução, e que o Conselho é uma boa solução, ainda assim há erros graves, se bem que eu não tenha acompanhado este Conselho de São Miguel, o que eu acho grave é que se discuta a percentagem do investimento por ilha. O que se deveria discutir, honestamente, deveria ser que projetos existem no plano, concretamente que projetos, que planos, que verbas estão afetadas, e uma disciplina orçamental. Ou seja, porque se não houver disciplina orçamental, pouco importa o número de projetos que estão a discutir para a Ilha São Miguel, para a Ilha Terceira. Portanto, tem que haver uma cultura de rigor de um plano, de um orçamento e a distribuição e a validade desses projetos. Não me repugna a mim que São Miguel, para 2015, embora seja das Ilhas de Baixo, a verdade é que não me repugna que São Miguel até possa ter 45% ou 50% neste ano, por exemplo, 2015. Porque tem um investimento extraordinário, porque há investimentos na política aérea que podem originar maior necessidade de maior investimento. Quer dizer, a elasticidade orçamental não tem a ver com a percentagem de rigidez de cotas por ilhas. Tem a ver pela qualidade e a gravidade dos projetos.
E o Conselho de Ilha depois deve monitorizar o que é que se está a passar, porque não pode deixar que a sua própria ilha caia em situações sociais absolutamente aflitivas, fruto de um abandono económico.
Sérgio Joaquim, mas discutir isso num Conselho de Ilha e discutir percentagens de verbas é estéril, é completamente inconsequente. Quer dizer, isto é tapar poeira para os cidadãos, isso não faz qualquer sentido. Isso leva-nos a outro problema, que esse também é um problema do Conselho de Ilha. Quer dizer, os deputados regionais, Eles próprios são deputados da região, mas também são eleitos pela ilha. E, portanto, o Conselho de Ilha também aqui replica, esta constituição deste Conselho de Ilha, replica também algumas das atribuições dos deputados. E, portanto, e esta...
Os deputados não podem votar. Estão lá apenas...
Sim, mas eu não digo votar. Eu digo é discutir, propor. Quer dizer, na, há Assembleia um problema que há de uma ilha, o deputado tem o dever de levar ao Parlamento. Não precisa ser deputado. Não,
do, mas, do, por exemplo, o exemplo da Península de Setúbal. Todos nos recordamos quando se passou fome na Península de Setúbal, quer dizer, até através do bispo, para dizer que as forças vivas locais têm uma influência enorme. O bispo de Setúbal, então, foi o grande...
Manuel Martins, durante muito tempo.
Foi o homem que lançou a discussão de tal maneira que choveram investimentos para Setúbal e Setúbal, de facto, saiu daquela situação onde não podia ficar muito tempo. E eu chamo a atenção que São Miguel é Setúbal, aqui nos Açores.
Mas em todas as ilhas tem bispos, de natureza de Manuel Martins, e, portanto...
Estamos a precisar do bispo.
Exatamente.
Aqui.
Agora,
isso é outra discussão. Agora,
pode ser um bispo, pode ser um padre competente, não é? Mas eu acho que esta é que é a questão central. Eu acho que os novos tempos, independentemente desta 35% ser muito ou pouco, que eu honestamente não sei, é especulativo estar aqui a dizer, eu não percebo nada de investimento público. Agora, o que eu acho é discutir as coisas com profundidade e com a necessidade e com a obrigação cívica que os cidadãos têm de perceber.
Joaquim, isto leva-nos a outra questão, que é um primeiro olhar sobre aquilo que nos reserva o plano e o orçamento da região para 2015. Aquilo que foi divulgado até agora, que leitura prévia faz?
Bom, ainda é de facto uma leitura bastante prévia. Uma das coisas que se está a transformar numa linha do investimento nos Açores é o privilégio aos grandes investimentos, aos mega investimentos em desfavor de uma economia feita por pequenas e médias empresas, por uma atividade corrente. É dizer, se nós formos ver, na verdade, a constituição dos planos, uma percentagem altíssima estão em 4, 5 projetos, alguns deles de duvidosa racionalidade. E essa é uma primeira análise. Portanto, fala-se um enorme investimento no setor dos transportes. Depois vamos ver, estão lá 80 milhões para dois barcos de passageiros, que toda a gente sabe que o interesse económico desse projeto é negativo. Portanto, ou seja, vai ser um projeto de destruição de valor. E destruir valor não é uma coisa de sumenos. Portanto, é sempre preciso olhar para os projetos destruidores de valor, isto é, passado uns anos da sua atividade, valem menos do que custaram. Não, portanto, destruíram valor. É o caso da PT, destruiu um valor absolutamente extraordinário. E, portanto, e tem que se olhar para isso dessa forma. Ora, olhando para estes projetos, portanto, que estamos a ouvir falar hoje em dia, é sempre o projeto de 300 milhões, já anunciado, por exemplo, num centro logístico para a Praia da Vitória. Bom, qual é a racionalidade? Quem é que estudou? Onde é que estão os investidores externos, os interesses? Quer dizer, vi na televisão há uma semana dizer que a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo tem um projeto de 300 milhões de euros. Eu fiquei, como nunca ouvi, com fundos comunitários. É este, é com estas verbas que se gasta o plano, sem escrutínio público, feito por pessoas que não têm onde cair mortas. Portanto, isto é um pouco como estes grupos portugueses que se constituíram, que não tinham um euro e aparecem falidos ao fim destes anos todos, deixando-nos pendurados. Outro dia anunciava-se o Grupo Melo. Parece que é, que uma pessoa diz, o grande grupo português, tem 1.100 milhões de endividamento. Isto é, partiram tesos com o dinheiro de todos nós e iam dar um estouro, como deu o grupo para o Espírito Santo. E é este capitalismo, é este tipo de situações, que é, as pessoas não metem o seu dinheiro, usam o dinheiro de todos nós em projetos de duvidosa racionalidade, e é isso que é o investimento público. Quer dizer, a mim faz muita...
aqui uma outra questão que, se calhar, mais à frente, até porque o Carlos Tavares, o presidente da CMVM, já esta semana também se pronunciou sobre o facto dos gestores portugueses terem que ser responsabilizados. e terem que ter uma gestão transparente e honesta. Mas isso levanta uma outra questão que até poderemos discutir mais à frente, noutro programa, que é o da eficácia da regulação dos reguladores, dos supervisores em Portugal. Porque começamos a descobrir buracos destes e a pergunta que qualquer cidadão tem o direito de fazer é: mas afinal, quem regula o quê e como? Mas isso se calhar dá pano para outra discussão, porque eu queria também ouvir o Elias Pereira sobre esta questão desta leitura prévia do documento económico e financeiro que nos vai reger. Dos investimentos que foram feitos, dos anúncios, o que é que gostaria que estivesse contemplado num plano e orçamento para 2015?
Enquadrando a questão, eu penso que a resposta, que não é fácil, mas enquadrando a resposta, eu diria o seguinte: o rigor de um plano e o rigor de um orçamento e a execução orçamental parece-me que nas finanças públicas portuguesas e regionais e municipais não é de facto uma apanágio. Mas eu acho que se há uma boa ilação da Troika e da intervenção de externa, é esta: um maior rigor na gestão das contas públicas.
Que isto, não tenha visto, isto, a nível nacional,
claro,
a nível regional.
Obviamente, nem local, claro, claramente. E, portanto, com transferências orçamentais, com uma rubrica de...
Alguém dizia há dias numa conferência do Oceano Oriental, não a propósito de economia, mas do urbanismo, mas que acho que se aplica, que é, em Portugal, enfim, senso lato, fazem-se planos, os planos depois estão arrumados, voltam-se a fazer novos planos, há um desgaste económico e financeiro e os planos nunca são aplicados. Pois. Neste caso, nunca
não,
são cumpridos.
É justamente isso. E eu acho que esta é que era a questão central. Era preferível uma especialização em sermos pequenos. Nós somos pequenas ilhas, nós somos pobres, nós temos fracas instituições.
Somos pobres?
Somos pobres, claramente pobres. O Joaquim acabou de dar um exemplo, em cada dois ribeiragrandeses, um é pobre.
Sim.
E, portanto, somos pobres. Creio eu que é verdade que somos pobres. Não é? Temos coisas de ricos, mas somos pobres. Mas a verdade é esta. E o que eu acho é que um plano... era preciso também alguma influência. Houve uma influência da Troika, mas eu agora apelaria uma influência anglo-saxónica, no sentido de simplificar os nossos planos. Bastaria dois ou três elementos a definir um plano, mas que fossem execuíveis. Não serve muito ter 10 ideias que depois... Um plano muitas vezes é repetido em 12 anos. Porque hoje lança-se a ideia, mas não foi executada, porque não havia verba, mas já se sabia que não seria. No plano de 2016 entra outra vez a mesma ideia, porque fez um impacto e cala-se uma ilha. E no 2020 vem o mesmo plano que já estava em 2012. Quer dizer, andamos um pouco, e isto faz parte ainda do nosso jogo democrático, da nossa democracia recente e, da política portuguesa, não é só regional, é local e é nacional, é a mesma coisa, e portanto não há aqui, digamos, uma distinção. A verdade é que no plano concreto, e voltando à resposta, no plano concreto dos Açores, e voltando à questão dos barcos, há aqui vetores que eu acho que são muito importantes e têm que ser definições estratégicas. A questão dos barcos está por demonstrar, pelo menos para mim, que seja um bom negócio a compra de dois barcos por 400 milhões de euros, ou por 200 milhões de euros, ou por 80 milhões de euros, o que for. Parece que são 80. Mas eu disparei para 400 porque, no limite do exagero. Porque, de facto, 80 milhões para dois barcos, para tê-los a transportar pessoas, tirando os cartões de idosos, os cartões jovens, e os grupos de futebol e mais alguns, a verdade é que trabalham 3 meses por ano. É um investimento que a região neste momento pode fazer, pode expor, independentemente dos financiamentos que tenha para a aquisição dos
barcos. Cria emprego proporcional ao investimento.
Exatamente. E, portanto, esta é uma questão estratégica muitíssimo importante. Como outras existem, investimentos, por exemplo, no sector do turismo, que têm que ser feitos em determinadas ilhas, na proteção da natureza, por exemplo. Nós estamos a falar agora nos low cost e estamos a falar, mas não estamos a falar a montante os low cost, a proteção da nossa natureza.
Estamos preparados para uma eventual avalanche turística.
Exatamente, um crescimento abrupto que pode surgir, que é isso que todos desejam, mas é preciso ter capacidade para os desejos.
Isso entronca depois na questão dos pequenos negócios.
Felizmente, os saltos. Sim, era duas notas, por acaso, porque se falou do turismo, o turismo tem, não tem esses saltos bruscos, portanto, o mais que se pode aspirar, e seria já uma boa aspiração, é de sair desta estagnação insuportável que estamos desde 2007, que estamos muito abaixo ainda de 2007 este ano, para um crescimento a dois dígitos, portanto, para preencher capacidade instalada. Portanto, primeiro que nós cheguemos à situação, nós ainda estamos muito longe do preenchimento da capacidade instalada e, portanto, estamos com uma folga gigantesca para podermos, com bom senso, ir corrigindo o rumo. Nós estamos, de facto, é com um setor falido, que é uma coisa diferente. Porquê é que está falido? O que é que se fez entretanto? Entretanto, aumentou-se os períodos de carência, quer dizer, os falidos não estão a pagar os investimentos porque cada ano foi-se prorrogando, agora não pagas, para o ano não pagas, para o ano não pagas, quer dizer, um dia há de ter que começar a pagar, é preciso libertar meios para pagar o que se fez, as dívidas que se constituíram. Uma segunda nota ainda sobre o plano, quer dizer, para além do emprego, que é o mais óbvio, quer dizer, os investimentos que privilegiam o emprego, e o governo não pode fechar os olhos ao setor da construção e escolher criteriosamente, mas, portanto, procurando que, através também de um conjunto de obras todo o ano, não deixe morrer e, portanto, o setor e que mantenha, e penso que tem isso em mente. Outra área que tem que olhar é para a questão da educação, porque o investimento que traz resultados na educação, e não é o investimento em escolas caríssimas, é o investimento na educação, que produz resultados na educação, no insucesso escolar, nas taxas
no absentismo escolar.
Nas taxas de entrada no superior, etc, etc.
Portanto, e fechamos aqui a primeira parte desta conversa a quatro. Voltaremos já a seguir para falar da visita do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho aos Açores. Até já. Estamos de regresso à conversa A4, segunda parte da conversa, com Joaquim Bastos e Silva e Elias Pereira. Carlos Rália não estava, ausente na terceira em trabalho. Joaquim Bastos e Silva, Pedro Passos Coelho vem visitar os Açores, a Troika já foi embora, enfim, o Primeiro-Ministro decidiu que se calhar já tinha alguma folga orçamental para nos vir visitar. E vem, entre outras coisas, falar do Projeto Costa, que é um projeto que tem a ver com uma rede europeia de abastecimento de navios com gás natural liquefeito, na Ilha Terceira, na Praia da Vitória, um projeto que já foi anunciado pelo menos há dois anos, pelas notas que temos.
Era o atual Presidente, Secretário de Economia.
Vasco Cordeiro já fez o seu papel nesta jogada política, digo eu, de anunciar publicamente que espera que o Sr. Primeiro-Ministro venha falar sobre o transporte aéreo, que venha falar sobre a RTP Açores e, se possível, que alguns destes dossiês fiquem já resolvidos. Ora, sabemos que não vai ser assim, Joaquim Bastos e Silva.
Pois, eu também não sei o que é que se vai passar. Relativamente ao projeto...
Ou pelo menos suspeitamos que não seja assim.
Ao projeto Costa, eu próprio... estava a seguir o projeto, estava anunciado na altura quando o Vasco Cordeiro, Secretário de Economia, fez apresentações que são públicas, estão disponíveis para se consultar. Portanto, falou-se na integração dos Açores numa rede de distribuição de gás natural a navios circulantes, portanto, mas esse investimento, do meu ponto de vista, ainda carece de esclarecimento público. Porquê? Não percebi, vejo que os portos dos Açores estão envolvidos nesse projeto, mas falta aqui compreender de onde é que veio o investimento, é todo público, há investidores privados, como é que, quer dizer, a compra de combustíveis ou de gás liquefeito é um negócio que não é para o setor público, portanto, não estou a ver, e gostava de perceber melhor que nós criássemos um ambiente mais transparente à volta destas coisas. Por outro lado, também me interroguei logo, quer dizer, os barcos que o transporte de gás liquefeito é um transporte complexo e caro. Os terminais para descarga de gás liquefeito são complexos e caros. E, portanto, tudo isto tem uma racionalidade económica que tem que ser explicada. Também nunca vi nos papéis nada que me permitisse, como cidadão, que tenho o direito de saber, perceber melhor qual a rentabilidade, qual, digamos, a racionalidade deste investimento. Por outro lado, também não vi a EDA pensar sobre o assunto, porque quem recebe em ilhas com um custo altíssimo gás liquefeito e tem centrais que consomem fuel que é poluente, provavelmente equacionou, digamos, a tecnologia do gás liquefeito. Também não vi nenhuma discussão à volta disso. Nós somos de uma dimensão tão pequena que tudo isso vale. Porque repara o seguinte, o que nós sabemos é que hoje em dia, com o gás de xisto americano, o que existe é uns enormes transportadores de gás liquefeito, mas os maiores barcos do mundo não são os de 18 mil contentores com 500 mil toneladas que andam a transportar as mercadorias, mas são os barcos igualmente gigantescos que nem sequer nunca chegam aos portos, fazem-se, mas isso é para o gás liquefeito, gás natural, que depois é distribuído por, na Europa ou nos Estados Unidos, em vários terminais, portanto, para o aquecimento das... portanto, para, mas também para as centrais, portanto, em conduta. E essas plataformas, que não é o caso que estamos aqui a discutir, isto é uma coisa mais simples, isto são, com certeza, depósitos para abastecer navios, mas esses investimentos são coisas fabulosas. O transporte, mas o que percebemos é, o transporte por mar de gás liquefeito é um negócio de uma dimensão gigantesca. São, portanto, são transportadores do maior que há e, portanto, seria... Vamos lá ver. Não era
mas não
bom...
acha que é uma oportunidade de negócio?
Mas temos que perceber, quer dizer, esta ideia de que os negócios existem, que se diz de meia dúzia de palavras e que não temos que prestar contas aos cidadãos, é uma ideia errada, uma ideia disparatada, uma ideia provinciana. Nós temos que nos habituar a dar escrutínio, a pôr textos disponíveis no local do governo e dar conta dos dinheiros públicos, dos investimentos públicos, tudo isto. O que eu estou aqui a dizer com muita paciência é que isso não foi feito.
Eu lembro, portanto, só aqui declarações de Vitor Fraga, feito. Que disse, já há algum tempo, a comunicação social, disse isto, que é o Porto da Praia, da Vitória, tem sido englobado no projeto Costa, as conclusões da primeira fase já foram apresentadas, na altura dizia que serão apresentadas, já foram apresentadas na própria Praia da Vitória, onde estariam centradas todas as atenções ao nível dos portos da Europa, onde estarão presentes, onde estarão todos os grandes decisores ao nível do transporte marítimo da Europa, e este é um momento importante para se voltar a afirmar a importância do Porto da Praia. São palavras de Vítor Fraga. E relembro que, em princípio, estarão envolvidas as autoridades portuárias, isto a fazer fé numa nota emitida há 2 anos pelo GACS, os portos de Portugal, Itália, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Grécia, o IPTM também está aqui envolvido. Portanto, há aqui uma dimensão...
Mas o...
De interessados. Agora, a parte financeira...
Paulo Simões sabe quanto é que se vai investir?
É justamente isso que eu ia colocar.
Pois, eu não sei. Sabe quem são os investidores? Também não sabe.
Queria esperar. Acredita que o nosso primeiro-ministro Pedro Passos Coelho possa vir aqui explicar algumas destas questões levantadas e dúvidas? Ou virá apenas falar, enfim, do projeto que já conhecemos?
Mas quais questões? RTP Açores? Estabelecimento prisional?
Dessas acredita que eu possa falar? Estabelecimento prisional, por exemplo?
Low cost?
Acredito
estas
que
eu... questões que...
Podemos começar por aí.
Quanto ao estabelecimento...
Dias Pereira hoje está...
Quanto ao estabelecimento prisional, que de facto me é... Que eu conheço, a situação conheço melhor. Depois das visitas de diversos secretários de Estado cá da Justiça a prometer um novo estabelecimento, a verdade é que passados mais de, pelo menos uns 10 anos, depois do Plano Regional... ter tido a cedência de fazer a promessa de cedência de terrenos. Agora surgiu uma hipótese da Câmara Municipal fazer essa cedência. A situação grave do estabelecimento prisional, de ponto de lado, é de uma enorme... Só quem visita o estabelecimento tem realmente é que sente como é que pessoas reclusas vivem naquelas condições.
Explique-me a mim e, porventura, a muitas das pessoas que nos estão a ouvir, e desculpe-me a ligeireza da pergunta, mas...
Está desculpado.
Temos que colocar as coisas ao nível das pessoas que nos ouvem também, que não estão por dentro, que não estão nos meandros, nos corredores destas coisas. Por que razão se optou por construir uma prisão em Angra, na Ilha Terceira, em detrimento de São Miguel, de Ponta Delgada, quando se conhecia perfeitamente a situação da penitenciária de Ponta Delgada?
Mas mais grave do que isso, é que sabia também que o número de reclusos da Terceira é um quinto dos reclusos.
Justamente. Qual é a justificação lógica
disso? Não há. Nós não temos justificação lógica nenhuma, para além de uma decisão pública mal tomada.
E o Conselho de Ilhas conheceu-se desse assunto.
Exatamente. E o Conselho de Ilhas até
andou para ali a votar PS-PSD,
gravíssimo, gravíssimo. Porque nós temos, e é preciso que as pessoas percebam que este é um problema da comunidade. Quer dizer, não é um problema dos reclusos. A reinserção social dos reclusos é fundamental. E, portanto, e o que nós temos aqui hoje...
Nós estamos a falar de gaiolas, pontos são atirados.
Sim, mas é até que a gaiola. Numa aula, por exemplo, não estou a revelar qualquer segredo logístico, a verdade é que numa aula de estabelecimento de prisão de planalto estão perto de 50 homens. Era um antigo claustro, fechado, e estão 50 homens, com beliches duplos, 50 homens alinhados. E misturados
sobre
aqui...
Sobrelotação, óbvio,
claro,
não é?
Portanto... Sobrelotação e más condições. Quer dizer, um indivíduo que está no fim da aula, para durante a noite ir à casa de banho, tem que atravessar uma aula com 40 homens. E, portanto, é estas situações...
A Ministra
situações...
da Justiça não é sensível aos apelos da Ordem cá e da Ordem a nível nacional?
Não é. E também por uma falta de dinheiro. Não é só em Portugal, não é só nos Açores que os Estados Unidos Prisionais têm dificuldades...
Vai ter a oportunidade de falar com o Primeiro-Ministro nesta visita sobre esse assunto?
Não tenho. Ele não liga... Não deve ter a simpatia de receber os nossos modestos representantes.
E em relação à questão o próprio Elias levantou, de outras questões para além da penitenciária...
A dupla pena, mas só para terminar a questão da penitenciária, que acho que esta é uma questão da comunidade, quer dizer, que é muito grave. Por exemplo, há reclusos que têm filhos, que têm mulher, e o facto de irem para a terceira deixam de ter uma reinserção e um apoio emocional numa situação difícil. Cometeram um erro, mas isto é a condição humana. E nós temos de ter também...
Estão a pagar por esse erro,
mas não podem ser sacrificados na punição desse erro. Isto é, o apoio dos filhos menores, o apoio da mulher. Isto é...
E porque nem todos os crimes são iguais. Nem todos os crimes são iguais.
Exatamente, nem todos os crimes são iguais. E, portanto, é uma dupla pena. Uma pena é uma coisa ficar recluso, outra coisa é ficar recluso longe do seu agregado familiar, dos seus amigos, não ter visitas. A pior coisa que pode acontecer a um recluso, isto está estudado a nível criminal, é não ter apoio emocional. E, portanto, e esta situação da dupla pena, os Açores estão a viver isto. Nós temos perto de 200 reclusos na Madeira, temos reclusos em Passos de Ferreira e no continente, e, portanto, só para terminar, diria isso. Quanto aos outros assuntos que o Paulo Simões iria falar...
Queria saber se acha que Pedro Passos Coelho se pode pronunciar, como sugeriu o Presidente do Governo Regional, sobre o dossiê dos transportes aéreos, que está emparrado e corre o risco de borregar.
Eu não só acho como deveria. Quanto à RTP Açores, eu creio que nem eu, Primeiro-Ministro, nem o próximo Primeiro-Ministro, nem os próximos Primeiros-Ministros vão querer dar dinheiro para a RTP Açores. Mas isso é a minha convicção.
Mas deveria falar sobre isso.
Ora, sobre a questão dos transportes aéreos, como temos esta dúvida, onde é que o processo está parado, e há esta pressão das companhias aéreas low cost, eu acho que devia ser esclarecido. Quer dizer,
fica a sensação nesta questão dos transportes aéreos, e colocava esta questão aos dois, começando pelo Irias, que alguém aqui... Enfim, eu não queria dizer que está a mentir. Eu diria que alguém aqui está a falar menos verdade.
Ou mentir.
Não é? Ou o PSD, ou o Governo Regional, alguém não está a contar a história toda. Não é?
É justamente quem tem capacidade para pôr ordem na mesa e quem tem essa responsabilidade é o Primeiro-Ministro. E o Primeiro-Ministro tinha que chegar cá e dizer, olha, o que se passa é isto, isto e isto, nós estamos à espera destes dossiês ou destes estudos.
Por exemplo, uma questão, e quem assistiu há dias a um debate na RTP Açores e tem lido as crónicas de opinião publicadas, por exemplo, no Nacional Oriental, fica na dúvida. Porque, de um lado, dizem que isso não tem que passar pelo Conselho de Ministros. Do outro lado, tem que ir ao Conselho de Ministros. Por exemplo, uma questão tão básica quanto esta. E ficamos, alguém que seja, neste caso, o juiz da partida, que diga, olha, tem que ser assim.
Não, e diga o ponto da situação, acho que isso era...
E que de uma vez por todas se olhe para este projeto como um projeto nacional, que é, e que desde a primeira hora é incompreensível, qualquer que tenha havido, por conveniência política ou outra, vetos de gaveta, a ignorar o assunto, a liberalização do transporte aéreo para os Açores, é uma matéria que já devia ter sido decidida há muito tempo, ou imposta, porque não faz parte da liberdade regional bloquear, fazer monopólios ridículos com prejuízo de populações inteiras. Portanto, este projeto é um projeto de interesse nacional e, de uma vez por todas, tem que ser resolvido com um âmbito nacional de cooperação entre autoridades regionais e nacionais. Se há dúvidas sobre o projeto, se há problemas com os reencaminhamentos por haver dois gateways, se o projeto ainda ainda tem aspectos técnicos a ser analisados antes de ser enviado para Bruxelas, que se esclareçam bem, que se respondam, mas, acima de tudo, que se cumpra o compromisso que existe com os cidadãos que precisam de emprego. Portanto, e é disso que estamos à espera. Portanto, o voar não é para qualquer um de nós pagar menos bilhete. É para haver empregos nos Açores.
E, aliás, numa mera sugestão, não transformando a SATA Internacional numa low cost, porque é difícil, eu compreendo, muitos dos funcionários da SATA Internacional, até com o seu know-how, poderiam transitar para as companhias low cost.
Com vantagens para todos.
Com vantagens para todos.
Viremos a página e vamos falar do futuro da Europa. Joaquim Bastos e Silva, a comissão de Cláudio Juncker finalmente já foi aprovada no Parlamento, ele teve que refazer ali, é normal, alguns dos nomes propostos não passaram, teve que fazer algumas alterações, já fez o discurso, enfim, de plenos poderes, Durão Barroso já não é o Senhor da Europa, temos agora Juncker. Na sua opinião, para além do estilo obviamente diferente, em termos de política fundamental da União Europeia com esta nova comissão, o que é que, no seu entender, vai começar a mudar na Europa de Juncker?
Pois, eu não sei o que é que vai começar a mudar. Para já o discurso inicial tem aspectos positivos. E antes só uma notazinha para o fim de Durão Barroso. Durão Barroso exerceu, portanto, estas funções por 10 anos. Ontem estava a ver até um debate na televisão, até já lhe chamavam borrabotas. Quer dizer, as expressões que hoje em dia no debate público se utilizam para... É bom olhar para o mandato de Durão Barroso para também perspectivar o mandato de Juncker, porque eles têm alguma coisa de semelhante. Vem, portanto, no fundo, Durão Barroso vinha do país periférico, de difícil afrontamento para os grandes poderes da Europa. No início apanhou o alargamento a 28, portanto, a meio do seu mandato, ou do seu período, em 2008, apanha com a crise, e é aí que a sua irrelevância se faz mais sentir. Com a crise e com o problema que se gerou na economia, o primeiro, apareceu logo o diretório alemão-francês, com o desaparecimento de Sarkozy e esta entrada de Sendeiro. Já entrou com Sendeiro, não é? Não entrou de Leão e saiu Sendeiro. De Hollande ficou, de facto, esta germanização europeia e a irrelevância da Comissão Europeia. Ora, Juncker... Com o mau efeito da Icota, neste momento, Juncker inicia a sua Comissão Europeia com a Europa num estado comatoso da sua economia, com os maus resultados que a austeridade imposta desta forma teve, e ele, no seu primeiro discurso, e essa é o que eu ressalto, primeira parte positiva, portanto, fez declarações do género, avisou que estão enganados os que pensam que apenas a austeridade pode levar à retoma económica, defendendo que as regras da disciplina orçamental devem ser aplicadas tendo em conta a flexibilidade prevista nos tratados e ser acompanhadas de reformas estruturais. Pois também falou, portanto, chegou o momento de alcançarmos um verdadeiro grande pacto, uma ampla coligação de países e principais partidos políticos que trabalharão em conjunto na elaboração de uma estrutura de três pilares: reformas estruturais, credibilidade orçamental e investimentos. Portanto, tudo isto numa lógica de usar flexibilidade orçamental para garantir investimento e para garantir emprego e para garantir crescimento económico e, portanto, matérias que são fundamentais e que eu acho que é bom começar logo com uma linguagem adequada. E, portanto, nesse sentido, saúdo o discurso inicial de Juncker, tanto de boas intenções. Se a Comissão tem alguma relevância nisto e pode, de facto, minimizar este estado a que as coisas chegaram, apoiando-se, pelo menos nestes esforços que a Itália e, em certa medida, agora há reboque, o que é espantoso, da França, estão a fazer e que outros países poderão seguir. Portanto, uma concentração enorme no crescimento económico e no emprego, sem deixar, como é evidente, não se pode gastar o que não se tem. Portanto, é preciso, de facto, uma atenção grande às contas públicas, mas não chega. Portanto, eu acho que é esta a primeira nota, sem saber o que é que se vai passar.
Juncker apanha a Europa numa fase, enfim, que já não é aquela de 2008, 2009, 2010, mas aqui numa fase de transição em que ainda não se sabe muito bem, porque os sinais não são claros, uns positivos, outros negativos. Temos o caso da França, que está com dificuldades. Enfim, a Europa ainda não está claramente num processo de retoma. Há alguns sinais contraditórios. O que é que se pode esperar, Elias Pereira?
Eu creio que o problema de Juncker, eu acho que é ter um problema um pouco grave, que é a legitimidade dele. Há uma diferença sem votos relativamente a 400 votos a favor, ou 400 e picos, com 300 e cerca de 300 ou 280 contra, abstenções e contra. E esta fragilidade política dentro da, digamos, do Parlamento Europeu, da eleição, não sei até que ponto é que ele terá capacidade política e autoridade política para se impor a nível da Comissão. E se há partida, já vai coxo. E, portanto, esta é a primeira questão. A segunda questão tem a ver esta lógica do Presidente da Comissão ser de um país pequeno, como foi Portugal e agora Luxemburgo, tem uma vantagem de se dizer, bom, os pequenos estão representados com o Presidente da Comissão, mas depois, na prática, em termos de intervenção política e de autoridade política, vão também bastante diminuídos. Isto passou-se com
Durão. Não tem peso.
Não tem peso, não tem voz. A Merkel fala e Juncker cala-se. Merkel fala e Barroso treme. E, portanto, e esta questão, estas questões têm muito... Porque nas decisões chaves, bem que ele pode espernear e dizer que vai fazer investimento, que quer mais emprego, enfim, qualquer um diria numa circunstância dessas, depois na prática poderá ter ambos dificuldades.
Eu ouvi o Elias, começa a criar a imagem de uma Europa monárquica em que o Juncker é o rei de Inglaterra, mas quem manda é Merkel.
Na prática é isso, embora seja uma lógica diferente, porque a Comissão tem uma estrutura diferente, que propriamente não é a corte da Rainha de Inglaterra, mas em termos operacionais, nas grandes decisões,
mas às vezes esquecemos de pequenos pormenores, quer dizer, portanto, a Alemanha representa 28% do produto interno bruto da Europa, mas, por exemplo, a França e a Itália juntas representam 38%. Porque, quer dizer, portanto, nós não estamos a falar de uma, quer dizer, também de uma assimetria tão grande. A Inglaterra, infelizmente para nós, pôs-se muito fora, portanto, para além de estar fora da moeda única, ainda se pôs com a hipótese de sair e, portanto, está aqui, mas se juntássemos
esse também é um problema político para Juncker, ou seja, a situação, e neste mandato de 5 anos, o problema da Inglaterra vai ser um problema grave para Juncker.
Sim, para breve, não é?
E para breve, e portanto, e esta questão da autoridade, daí que eu atribuo a grande relevância à questão da legitimidade do peso político do Presidente da Comissão, que poderia ter uma influência até dissuasora, de negociação diplomática com outra intensidade com o Reino Unido, que não tem, que o Juncker não tem. E eu acho que a solução política mais favorável não tinha sido a vitória de Juncker, creio eu, para o peso político.
Mas o que é? Já foi.
Mas já foi. Agora a questão é saber o impacto dele e se ele tem força. Eu pessoalmente não acredito na destreza. Na destreza de Juncker.
Pois, eu não, quer dizer, também não quero fazer juízo já a priori. O que sei é que ele em si é uma personagem um pouco semelhante à de Durão Barroso, no sentido político, vem do mais pequeno país europeu, portanto tem...
Que tem 20% português.
É um homem experiente do ponto de vista... Sim, é verdade. Do ponto de vista político, é um homem com experiência, mas isso também acho que o Durão Barroso se preparou para o exercício do cargo. Era um homem com experiência também diplomática, governativa.
Mas a Europa precisa de uma nota só, enfim, indo a Cuba. Mas Che Guevara, na sua biografia, dizia uma coisa muito interessante. Dizia, eu só falo quando os outros vão ouvir-me. E portanto, eu acho que a Europa precisa de gente que fale e que os outros ouçam. A questão que se põe é, Juncker fala e os outros ouvem.
Às vezes é preciso bater com a bota, como o Khrushchev.
Pois é.
Não me ouve, não faço me ouvir. Mas, nem que seja com a bota.
Mas aí já é com a bota.
Estamos a chegar ao fim da conversa.
Ele que bata com a bota.
A 4. E apenas queria deixar esta nota de rodapé que não tem a ver com o Khrushchev, mas anda lá perto. Houve aquele desacato no Sérvia-Albânia e a UEFA já se pronunciou e Portugal sai por cima. A decisão da UEFA foi esta: a Albânia é averbada uma derrota à Albânia por 3-0 e uma multa de 100 mil euros. A Sérvia tem uma multa de 100 mil euros e são descontados 3 pontos, fica com 2 pontos negativos na classificação geral. E Portugal, com uma vitória só, agora já pode sorrir. Até para a semana.